בעזרת השם, דף י"ח, תתעדש בבא, תרל"ג פרסאו בימים זנוב ודף שלום עליכם. סתמוס דף י"ז עמוד ב', נאות שמני אתה שמה מפרובה. חייבי זנדו. ואם עוד מה משנה לו שירים תהילות, כמר משנה דו נוסו קפיטולו, כבל הסיגין של איג'אוס, כי ראובן שמונטין קמפוס ויזניוס. שמונטין הוא בורקו נו קמפו דלי. אירי ראובן כי הקבע הוא בורקו. תאו ראובן תין כי הפרסתה הוא בורקו, כי בי הקבע, פרנם כאוזן אם דנו בורקו די שימון. תאו, O conceito é que se Reuven vai cavar um buraco próximo ao buraco de Shimon, ele vai estar cavando um mazik, um buraco agressor que pode causar danos ao buraco de Shimon. Então se afaste. Assim fala a nossa Mishnah. Vimos um debate entre Abai e Rava. O que acontece se Shimon não cavou nenhum buraco lá? E Reuven quer cavar um buraco próximo à fronteira. Será que ele pode ou não? Nesse momento, se Reuven vai cavar o buraco próximo à fronteira, esse buraco não é um mazik na prática. Não é um agressor na prática, porque não está prejudicando nada de Shimon. Então fala, Abaye, ele pode. Fala, Rava, que não. Esse buraco que Reuven vai cavar não é um mazik na prática, mas é um mazik em potencial. É um buraco que pode chegar a causar algum dano futuramente a um buraco que Shimon queira cavar. Fala, Rava, Reuven não pode cavar um buraco que é mazik, mesmo em potencial. Afasta o seu buraco da fronteira e aí você pode cavar. Esse é o debate entre Abai e Rava em resumo. Fala, Natasha, uma prova contra Rava. Vamos ver várias provas contra Rava. Vamos ver como Rava responde. Marikina da Gefet, Veta Zebra, Veta Melach, Veta Sid, Veta Slaim. Começamos o reto em cima. Fala, Mishnah também. Uma outra lei. Shimon tem um muro no campo dele. E Reuven, ele quer colocar lá perto algumas coisas. Gefet é o resto das azeitonas depois da prensa. Ou ele quer colocar lá esterco animal, sal, cal, pedras que se usava para acender fogo. Então, fala a Mishnah, Reuven tem que afastar esses materiais, essas substâncias. Mikotosh v'chavirosh v'chatvachim v'sabesit. Tem que afastar essas substâncias do muro de Shimon, 3 tfahim, mais ou menos 30 centímetros. E vamos ver como fica a lei do cal na sequência dos dapim. Então, pelo Natama de Ikakotel, a lei Ikakotel Somer. Parece da Mishnah contra Rava. Se Shimon não tem nenhum muro lá, ele pode colocar essas substâncias próximas da fronteira. Mesmo que está colocando lá uma zika em potencial, essas substâncias reagem com o calor e expelem gases que causam danos ao barro que se usava para grudar as pedras do muro. Era o cimento da época, esse barro. Então, Reuven colocando essas substâncias próximas da fronteira, está colocando um mazik potencial que futuramente pode chegar a prejudicar o muro que Shimon queira construir lá. E se vê que não tem problema na nossa Mishnah. Só que Shimon tem um muro lá, Reuven tem que afastar essas substâncias. Uma prova contra ela. Não tem nenhuma prova. Que leika kotenai melo samir. Diz Rava que a Mishnah concorda com ele. Mesmo que Shimon não tenha nenhum muro lá, Reuven não pode colocar a próxima fronteira, tem que sim afastar. Vela meca mais planta, porque a Mishnah menciona que tem um muro lá. A kamashma lá, de anekashu lekot, a Mishnah veio inovar que essas substâncias são mazikim em potencial e que podem chegar a causar danos a um muro. A Mishnah vem ensinar o motivo da lei. Se Shimon tem um muro lá, não coloque as substâncias próximas, porque as substâncias prejudicam o muro. Então, consequentemente, falava, essas substâncias são umas de químico potencial, mesmo que não tenha nenhum muro lá, Reuven tem que afastar isso da fronteira. Tashma outra prova. Marquim tazraim et amachresha et meraglaim e nakote shloshat fachim. A Mishnah fala uma outra lei. Shimon tem um muro lá, Reuven quer semear próximo ao muro de Shimon, ou quer ará, ou ele quer fazer as suas necessidades líquidas. Fala a Mishnah, afaste tudo isso, 3 tfahim. 30 centímetros do muro. Taba de Ikakoter. Parece que essa lei só se aplica se Shimon tem um muro. A lei Ikakoter, Samir. Se Shimon não tem um muro, parece que Reuven pode semear lá próxima fronteira, não tem que afastar nada. Isso não é como Rava. Se isso é um mazik para um muro, é um mazik potencial se não tem um muro. E conforme Rava tem que afastar. Malô não tem uma prova contra Rava. Que lei Ikakoter, Namilo Samir. Parava que mesmo que Shimon não tenha nenhum muro, Reuven tem que afastar. Vila mai kamashman, então por que a Mishnah menciona o muro? A kamashman, de metunta, kashe de kotila. A novidade da Mishnah é que essas coisas prejudicam o muro. A pessoa que semeia vai ter que regar depois. E essa umidade prejudica a base do muro. Assim também, se a pessoa vai arar, a terra fofa absorve mais umidade e pode prejudicar o muro. A pessoa vai fazer lá as suas necessidades líquidas, a urina, prejudica o muro. Isso que a Mishnah veio inovar. Então, falarava, mesmo que não tenha nenhum muro lá, ele vem, tem que afastar essas coisas que trazem umidade, porque é um mazik potencial para o muro que Shimon possa querer fazer no futuro. Então, acho uma outra prova da nossa Mishnah, Betarei Chaim, Shloshah Min HaShechev, Shein Arba Min HaRechev. A Mishnah fala que Reuven vai colocar um moinho, tem que afastar o moinho do muro de Shimon. Tamadei Kakote. A lei Kakote, Samir, parece da Mishnah que se Shimon não tem nenhum muro lá, Reuven não tem que afastar os 3 tefachim, os 30 centímetros. E se esse moinho causa um dano ao muro, é um mazik em potencial mesmo que não tenha muro, conforme Reuven teria que afastar, mas Lo não tem prova. Que lei Kakote na Milo Samir, Velamei Kamashmalá. A Kamashman de Tiria Kachelakote. Fala, conforme Rava, que mesmo que não tenha nenhum muro lá, o Reuven tem que afastar o moinho. O motivo que a Mishnah mencionou o muro é para dizer que o moinho faz mal ao muro, prejudica o muro. Quando o chão treme, quando a pessoa está moendo os cereais, isso prejudica o muro. Isso que a Mishnah veio nos ensinar. Consequentemente, falavam, o moinho é uma zika em potencial, quando não tem muro, tem que afastar também os 3, os 30 centímetros da base do moinho. Falam na Teshma uma outra prova. Michel fala que alguém quer colocar lá um forno próximo ao muro, afaste 3 farrinhos da base do forno. Tamadei Kakotel, Alei Kakotel Samir. Parece a Mishnah que se não tem nenhum muro lá, alguém pode colocar o forno próximo à fronteira. Isso não é como Rava, é uma zika em potencial? Lô, não tem nenhuma prova. Alei Kakotel Namilô Samir. Falava mesmo que não tenha muro, Reuven tem que afastar o forno dele. Bela mai kamashpanan. Então, porque a Mishnah menciona que tinha um muro lá, a kamashpanan de Havla Kashela Kotel. Novidade da Mishnah é que o calor do forno prejudicou o muro. Isso que a Mishnah veio nos ensinar. Então, falava, o forno, mesmo sem muro, é uma zika em potencial, afaste o forno de lá. Tasha uma outra prova. Lo yiftach adam chanut shenachtumim shetzabaim tachat otzaro shel chaviro velevet bakar. Reuven e Shimon são sócios de uma casa, de 2 andares. Shimon tem o primeiro andar e Reuven tem o térreo. Shimon tinha lá um armazém de cereais no primeiro andar. Então fala a Mishnah, Reuven não pode fazer o que ele quiser no térreo. Ele não pode fazer uma padaria. O calor do forno prejudica os cereais. E ele não pode fazer lá uma oficina de um pintor, porque quando se prepara a tinta, também tem que acender fogo. Esse calor prejudica os cereais do primeiro andar. E também não pode fazer lá um curral de animais, porque o cheiro do curral prejudica os cereais. Assim fala a Mishnah. Tamadei kautzara, lei kautzara avit. Parece a Mishnah que se Shimon não tem lá um armazém de cereais no primeiro andar, ele também pode fazer o que ele quiser no térreo. Fazer também um curral. Conforme a vez, não seria a lei, aparentemente. Uma vez que o curral é uma zika em potencial, um agressor em potencial, se Shimon vai futuramente colocar as cereais vai ser prejudicado, então Reuven será proibido de fazer o curral no térreo, mesmo que Shimon não fez ainda o armazém. A Mishnah não fala assim. Uma dirashani. Realmente, Rava concorda com isso. Aqui é diferente, que seja de uma casa. O que Rava disse? Reuven, afaste o seu mazik em potencial, o seu agressor em potencial, da fronteira dos campos. Então, em vez de você cavar o buraco próximo à fronteira, afaste. Em vez de você colocar um moinho próximo, afaste. Isso é algo simples de Reuven fazer. Um pequeno esforço. Então, falar, Reuven tem que sim afastar esse mazik em potencial. Mas aqui se trata de uma casa. Enquanto Shimon não usou o primeiro andar para fazer um armazém, Reuven pode fazer o que ele quiser no térreo. Dirá Shani. É muito mais difícil você falar para Reuven, não faça o seu curral aqui, faça em outro lugar. É melhor dizer, esse térreo é o lugar que eu tenho para fazer o curral. Então, Reuven tem mais direitos numa casa do que ele tem perto da fronteira entre os campos. Então, fala a Gemara, Reuven pode fazer o curral enquanto Shimon não designou o primeiro andar para ser um armazém de cereais. De Kanami de Taniala, com fala a Breda também. E Maitarefet Bakar Kodemet Altsarmu, tá? A Breda confirma isso. Que se Shimon não fez o armazém de cereais ainda, Reuven pode fazer um curral no primeiro andar. Depois, Shimon reclama que quer fazer um armazém de cereais, é problema dele. Trata de uma casa, estava concordando que em relação a uma casa, Reuven pode fazer o que ele quiser, enquanto não armazene na prática. Se Shimon já tem um armazém de cereais, Reuven não pode fazer o curral lá, porque isso é um armazene na prática, um agressor na prática contra os cereais. Mas se Shimon não tem os cereais dele ainda lá, não fez ainda o armazém, então o Reuven pode fazer o que ele quiser no terra. Tá, chamou outra prova, a contrarava, fala Gmarat. Doita Adam Ilan Samuklas de Havero, Elan Kenir Higmeno Arba Amot. Vai lá Mishnah na frente, que Reuven e Shimon tem campos vizinhos, Reuven quer plantar uma árvore, tem que afastar a árvore 4 Amot, 2 metros da fronteira entre os campos. Porque ele tentará explicar, Braita Arba Amot, chamou que dê a volta da Kenir. Fala a Braita para que Reuven possa ter espaço para fazer os trabalhos da árvore. Esses 2 metros vão servir para isso, para que Reuven não tenha que entrar no campo de Shimon para fazer os cuidados da árvore. Então, Tama de Mishum que dava da Takerem, Halam Mishum que dava da Takerem, Samir, parece da Mishnah e da Braita, que esse é todo o motivo. Se não fosse esse motivo, que Reuven não deve entrar no campo de Shimon para tomar os cuidados da árvore, então, parece que Reuven poderia plantar a árvore logo rente à fronteira. E lá falou de Kashurashim de Kamas, que mesmo que essa árvore é uma zika em potencial, as raízes podem se espalhar no campo de Shimon e causar danos. Isso é que não tem problema. Uma prova contrarava, uma zika em potencial que o fumeral tem que afastar. Mahamaskira de Mafsir Tsunema. Responde a Gumaré que conforme mirava o caso da Mishnah e da Braita, é um caso específico, que entre os campos de Reuven e Shimon no solo tem uma pedra que bloqueia as raízes. As raízes não vão chegar no campo de Shimon. Fala a Mishnah, mesmo assim, Reuven tem que afastar os 2 metros para que ele não tenha que entrar no campo de Shimon para fazer os trabalhos da árvore. Fala uma taxa, uma outra prova. É a Gader Berentaim, Zé Somer Legader Mikar, Zé Somer Legader Mikar. Assim, a gente temos que ir a uma outra prova. A Mishnah fala que se tem uma cerca entre os campos de Reuven e Shimon, então Reuven pode plantar árvore rente à fronteira e também em Shimon. Então, conforme Irava, não deveria ser essa a lei, porque essas raízes vão poder se espalhar no campo de Shimon e causar danos. Essa árvore é uma zika em potencial. E responde a Gmará, Ahinam Betsunema, assim temos que ler, aparentemente que tem também esse caso da Mishnah, que tem uma pedra entre os campos no solo que estão bloqueando as raízes. Então, todo o problema seria que ele venha entrar no campo de Shimon para fazer os trabalhos da árvore. Se tem essa cerca, não tem receio. Mas Yahim Asim, se esse é o caso da Mishnah, como você explica a sequência? Eu choro a chave e o Tzim, betor Shir Haveru, ma'amit lain shoshat vachim, que deixa ele aqui para machrechá. Fala a Mishnah que se as raízes da árvore de Reuven entrar no campo de Shimon, Shimon pode cortar as raízes até 30 centímetros de profundidade, 3 tefachim de profundidade, para que ele possa arar o campo dele sem problemas, para que as raízes não bloqueiem o instrumento de arado. Pergunta aí de Mafsitsunima Maibawata. Se tem essa pedra no solo entre os campos, como as raízes de Reuven chegaram até o campo de Shimon? Que a sequência da Mishnah veio dizer que se não tem essa pedra entre os campos e as raízes da árvore de Reuven chegaram até o campo de Shimon, Shimon pode cortar as raízes até os 3 tefachim de profundidade, 30 centímetros de profundidade. Tashma, uma outra prova. Marquinhos de Eilai Minabod, Esrim e Hamei Shama. A Mishnah fala, foi a prova de Rachamim, que se Shimon tem um buraco no campo dele e Reuven quer plantar uma árvore em seu campo, então Reuven tem que afastar essa árvore 25 amot, 12 metros e meio do buraco de Shimon. Então, Tama de Ikabor, Halei Kabor Samir. O que se vê dessa Mishnah? Que se Shimon não tem nenhum buraco lá, Reuven pode plantar a árvore onde ele quiser, mesmo rente à fronteira. Isso não é como Rava? A árvore é uma zika em potencial, que pode chegar a causar danos a um futuro buraco de Shimon, mas lá não tem prova. Halei Kabor Namelo Samir, diz Rava, mesmo que não tenha nenhum buraco lá no campo de Shimon, Reuven não pode aproximar tanto a árvore dele, da Kamashmalan, e porque a Mishnah menciona que tem lá um buraco de árvore, Esrim e Hamei Shama, as de Shurashim, as que Nebo. O que a Mishnah vem nos ensinar é que uma árvore normal espalha suas raízes até um raio de 12 metros e meio e é capaz de prejudicar um buraco. Isso que a Mishnah vem nos inovar. Então fala, uma vez que a árvore é uma zika em potencial, ele tem que afastar, mesmo que Shimon não tenha nenhum buraco agora lá. Prima Yahya, se assim, mas você vai, olha só a sequência, vem lá o Kadam Loikot. A Mishnah fala na sequência que se primeiro Reuven plantou a árvore e depois Shimon cavou o buraco, Reuven não tem que cortar a árvore dele. A questão é que se conforme Rava, Reuven tem que afastar a árvore dele, mesmo que Shimon não tenha nenhum buraco. Então, por que a Mishnah diz que se Reuven plantou a árvore próxima ao campo de Shimon, ele não tem que cortar a árvore? Tem que sim cortar a árvore. Ele plantou essa árvore de forma proibida. Ele tem que cortar essa árvore, assim como num caso que Shimon tinha um buraco lá e depois Reuven plantou a árvore lá próxima, ele tem que cortar essa árvore. E não, a Mishnah não fala assim? Como fica isso? Que da Mara Papa Beloquer, não Beloquer. Responde agora como a Fava explicou uma outra parte da Mishnah. Que se trata de um caso específico. Ou seja, fala a Gemara aqui, conforme Rava, Reuven não pode plantar árvore próximo ao campo de Shimon, e se ele plantou, ele tem que cortar essa árvore, mesmo que quando ele plantou não tinha nenhum buraco lá. O que a Mishnah veio dizer é que se os dois campos pertenciam a Reuven, e Reuven plantou a árvore lá, próximo à fronteira entre os campos, e depois vendeu outro campo a Shimon, e aí Shimon cavou um buraco, Reuven não tem que cortar essa árvore. Reuven plantou essa árvore de forma permitida, os dois campos pertenciam a ele. Quando ele vendeu o segundo campo a Shimon, se avalia que ele não quis vender para cortar suas árvores, essa distância de 12 metros e meio, esse é um grande prejuízo a Reuven. Então você vê que ele não quis vender o campo nesses termos. Então a gente avalia também que Shimon aceitou comprar esse segundo campo, tolerando as árvores de Reuven, aceitando que Reuven mantenha lá as suas árvores. Então depois Shimon quer cavar um buraco e está reclamando das árvores de Reuven, é problema de Shimon. Você vai quando ele comprou esse segundo campo, ele comprou aceitando a situação que Reuven vai manter as suas árvores lá, porque seria um grande prejuízo a Reuven se ele tivesse que cortar todas essas árvores, esses 12 metros e meio entre os campos. Tá, chamou outra prova. Marquita mishra mina yerek, veta krishim mina betzalim, veta chadam mina dvorim. Fala uma outra Mishnah, um outro caso, que Reuven e Shimon tem campos vizinhos, Shimon tem uma horta, e Reuven está colocando lá linho, óleo, em poças de água no chão, por exemplo. Então, Reuven tem que afastar essa água do linho que prejudica a horta de Shimon. Ou se Shimon tem uma plantação de cebola, e Reuven quer plantar lá alho poró, ele tem que afastar o alho poró, porque o alho poró prejudica o sabor das cebolas. E se Shimon está criando abelhas e Reuven fez uma plantação de mostarda, Reuven tem que afastar essa plantação de mostarda, porque a mostarda prejudica o mel. As abelhas comem a mostarda e o mel sai amargo. Assim fala a Mishnah. O que se vê daqui? Tamadei kayerek. Halei kayerek samir. Focalizando o primeiro caso, parece da Mishnah que só porque Shimon já tem uma horta lá, Reuven quer colocar o linho de molho, então afasta. Parece que se Shimon não tem nenhuma horta lá, Reuven pode colocar o linho de molho próximo à fronteira, mesmo que é uma zika em potencial, uma agressora em potencial, para uma futura horta que Shimon queira plantar. E se vê que Reuven não tem que afastar nada, isso não é como Rava. Malô não tem prova, que ele é Kariknam e Lofamir. Fala a Gumará, conforme Rava, mesmo que Shimon não tenha nenhuma horta lá, Reuven tem que afastar essa água do linho. Vakamash Mandani Kashu Adadi. Mano, quem está vendo nos inovar? É que essas coisas prejudicam as coisas de Shimon. A água do linho prejudica a horta, o alho poró prejudica as cebolas, a mostarda prejudica o mel. E a Rimasé, fala-se assim como você explicar a sequência. E Biosi Matei Bechardá. E Peixe Acholomado, Acheta Omeli, Arrek Hadalachá, Mindvorai, Arrek Dvorchá, Mindhadalai. Shebot Belchot Lagrugé Hadalai. Olha essa sequência dessa Mishnah. E Biosi diz que Reuven não tem que afastar a mostarda dele das abelhas de Shimon. Porque diz Reuven, você diz que a minha plantação de mostarda prejudica o seu mel? As suas abelhas estão comendo a minha mostarda, causando danos à minha plantação. Então você me afaste, você afaste meia distância, eu afasto meia distância. Assim fala Rabi Yossi. Viramos a página. Vei de losami rechamashkachatlam. A questão é, como pode ser uma coisa dessas? Em que situação Reuven está reclamando com Shimon? Reuven diz que as suas abelhas estão prejudicando a minha plantação de mostarda. Ou seja, que Shimon, ele colocou as abelhas lá sem afastar a distância necessária para não causar danos à futura plantação de mostarda de Reuven. Conforme Rava, uma vez que as abelhas faz o papel de mazik em potencial, agressor em potencial para uma futura plantação de mostarda, Shimon teria que afastar as abelhas dele. Ele não fez isso. Então ele teria que afastar agora. Então, uma prova contra a Marafá Beloquer, prova que não, como o caso de antes do Loquer. Rava vai dizer que o caso da Mishnah é um caso específico. Ou seja, ele é o venerador dos dois campos e ele plantou a plantação de mostarda dele primeiro, de forma completamente permitida. Vendeu o outro campo a Shimon, e Shimon, ele colocou lá uma criação de abelhas. Aí falou-se, em vez de você me dizer para eu afastar a plantação de mostarda, eu plantei essa plantação de forma permitida, os campos pertenciam a mim, você que afasta as suas abelhas, porque as suas abelhas estão comendo a minha plantação de mostarda. Assim explica a maior opinião de Rabius. Se esse é o caso, por que Rami discute com Rabius? Porque os sábios dizem que Reuven tem que afastar a mostarda dele. Outra pergunta. Outra pergunta é por que Rabius só disse isso no caso da mostarda? E aparentemente nos outros dois casos, o caso do alho poró, ou no caso da água do linho, Rabius concorda com Rami. Que Reuven tem que afastar a água do linho e o alho poró. A questão é por quê? Se quando ele plantou isso, esse alho poró, ele colocou lá o linho, os dois campos pertenciam a ele, então que Shimon afaste o que é dele? Vamos lá, maravilha, disse Rabina respondendo. Kassabri Rabanan, ela mazik la riketatsmo. Fala, né, primeiro de tudo, os Rami sustentam que só a mostarda é o mazik, é o agressor. As abelhas não, onde a gente vê a explicação na frente, que o dano que as abelhas causam na mostarda com o Rami é irrelevante. Então, as abelhas são uma situação do nizak, do prejudicado, e a mostarda é um mazik, prejudica o mel de forma relevante. O mel vai sair amargo. Fala que Ramim, Reuven tem que afastar essa plantação de mostarda dele de lá. Assim, explica Ravina o pedido para Ramim. Amihad e Rabius e Savar, Anizak e Arrektasmo. Conforme essa explicação de Ravina, Rabius discute com Ramim e diz que não. Quem está sendo prejudicado tem que se afastar. O Shimon é o vizinho que está sendo prejudicado? Então, ele afasta as abelhas dele de lá. E ele diz, a filha Mishav e Arkanam. Se é assim, seria a mesma lei que eu falei a Deus no caso da horta ou no caso das cebolas. E lá a Deus não discutiu com o Rami. Por quê? Então, temos que dizer, aparentemente, que conforme a Deus, ele vem tem que se afastar. Afastar o mazik dele de lá. A água do linho, o alho poró, que são... fazer o papel do mazik. Veja que mal o Rabi Yossi era, assim que Rabi Yossi disse para Chachamim, tenach nishra ve'arkadani maskeani, vanilo maskeani. Tudo bem no caso da horta, no caso da cebola. A horta e a cebola são prejudicadas, não prejudicam a água do linho ou alho poró de Reuven. Então tudo bem que Reuven afaste o que é dele, o mazik. Lachadal ve'dvorim talvai o maskeadani. Prefala Rabi Yossi no caso da mostarda. A mostarda prejudica as abelhas, as abelhas prejudicam a mostarda, os dois são mazikim, agressores, então que cada um se afaste meia distância. Verá banana, que os sábios dizem, respondendo, Dvorim lechadalom askile. Fala Ramim que não, o dano que as abelhas causam à mostarda é irrelevante, não é considerado, por quê? Se o dano é que as abelhas comem os grãos de mostarda, isso é algo mínimo. É difícil das abelhas encontrarem os grãos da mostarda que são escondidos. E complementa Ramim, Ibetar, Vadar, Pari. E se o prejuízo é que as abelhas comem as folhas da plantação de mostarda, isso também é algo mínimo. É pouco que elas comem, isso vai crescer rapidamente. Então fala Ramim, a mostarda é uma zika, é o agressor, e as abelhas fazem o papel do Nizak, são as vítimas. Então, que ele venha afaste a mostarda dele de lá. Pergunta, como se pode dizer, conforme a Biosi, o Mazik tem que se afastar? Reuven, o vizinho que está causando danos a Shimon, ele tem que se afastar. Como a gente viu no caso da horta e no caso das cebolas, que a irmã entendeu que a Biosi concorda com o Rahamim, que Reuven tem que afastar a água do linho dele, da horta de Shimon, ou a malho poró das cebolas de Shimon. Como se pode dizer isso? Vatnan, a Biosi, a Mishnah, a Biosi, a Afar Pishabor, Kodemed Lailan, Loikot, Shizeh Hover Betor Shalom, Shizeh Hover Betor Shalom. Falou Rabi Yossi, Shimon cavou um buraco no recinto dele. E Reuven plantou uma árvore no recinto dele próximo à fronteira. Fala Rabi Yossi, diferente do que a gente viu antes. Fala Rabi Yossi, Reuven não tem que cortar a sua árvore. Shimon cavou no seu recinto, Reuven plantou no seu recinto. Então o que se vê daqui? que conforme a Bíblia diz, Shimon que tem que se afastar para não sofrer o dano. Não é o vento que afasta a árvore para não causar o dano. Isso não é como a gente falou antes. Ela por isso conclui a Bíblia sustenta que o vizinho prejudicado tem que se afastar para prevenir esse dano, prevenir de sofrer o dano. Então, conforme a Bíblia, nos três casos que a gente viu, no caso da horta, das cebolas e das abelhas, Shimon tem que se afastar para evitar sofrer o prejuízo. O Litevrei de Rabanan que amarlo. E a Bíblia só estava discutindo com o Rami sobre a opinião de Rami. Ou seja, Lididi analisar o que está. Fala a Bíblia, com a minha opinião, o Shimon se afasta sempre, não sofreu dano. Porque ele ouve que está fazendo algo no seu recinto, ele tem direito. Afirma Mishnah ve'arka lo ba'ir huki. Fala a Bíblia, mesmo no caso da horta e das cebolas, que ele ouve que está causando dano a Shimon. Shimon tem que se afastar. Mesmo que ele ouve que não está sofrendo nenhum dano. Ela lhe diz, Ruda Mito, ela mazik tenach mishra verga dani maske ane, vani lo maske ane. Por ele fala, Deus, bem conforme a sua opinião, Ramin, que o mazik tem que se afastar, o agressor se afasta. Eu entendo que a opinião de Ramin, fala, Deus, numa situação da horta e das cebolas, Reuven causa danos a Shimon, Shimon não causa nenhum dano a Reuven, então Reuven se afaste. Dá para entender, fala, Deus. Ela cardava e dvorim tarvai o maske adade. Porém, no caso das abelhas e da mostarda, a mostarda prejudica as abelhas e as abelhas prejudicam a mostarda. Os dois são mazikim, então que cada um se afaste meia distância. Assim, ele avisa o período do próprio Ramim sobre a opinião de Ramim. Verabrand, Vorim, Mechadalo, Maskele. Ramim falam que não. O dano que as abelhas causam à mostarda não é considerado. É irrelevante. Ibibinta, Lomashkan, Katlei. Ibetar, Fadar, Pari. As abelhas não conseguem encontrar tão bem os grãos de mostarda e que eles comem de folhas é também algo mínimo que vai crescer logo mais. Então, fala para mim, o mazik aqui é a mostarda, então que Reuven afaste a plantação de mostarda dele das abelhas. Paramos aqui por hoje, não percam, vamos ver mais sobre esse assunto, vamos ver algumas leis sobre a impureza do falecido Tumat Met, com muito mais. Amém, amém, amém.